de oração. Quero saudar todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Você sabe orar de verdade? Você sabe orar de verdade? O que a palavra oração diz para você? Por que a gente está conversando hoje? Porque a oração de verdade não é algo muito simples. E eu queria ler com você Romanos 8, a partir do 25. Talvez uma divisão que nem todos fariam nesse verso, e eu quero ler a partir do 25 até o 28 com você, já com essas duas perguntas aí sobre a oração de verdade, o que a oração significa para mim. Romanos 8, do 25 a 28, diz assim: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até aí. Na semana passada, quem vai se lembrar aí, nós aprendemos com a oração do faraó, lembram disso? E naquela ocasião a gente viu como é que a gente pode aprender com uma oração defeituosa, que foi a oração de Faraó. E por que ela era defeituosa? Porque ela era centrada em si mesma. Ela via apenas os próprios problemas. A motivação da oração era os problemas. E muitas vezes a gente transforma a nossa vida de oração em orações do tipo afasta as rãs. Lembra que nós usamos isso? E nós sabemos que a oração é muito mais do que nós nos livrarmos dos problemas. A oração, ela é muito mais do que a gente pedir para afastar as rãs da nossa vida. Não é o todo da oração. Não deve ser o todo da nossa oração pedir que Deus nos tire de problemas. E, em suma, nós aprendemos com a oração de Faraó, estou lembrando aqui algumas coisas, que a gente não pode perder o foco nas nossas orações. Nossas orações não devem ser vistas apenas como algo utilitarista ou algo útil para me livrar dos problemas. As verdadeiras orações, ou as orações verdadeiras, não são aquelas que aparentemente são atendidas. A de Faraó foi atendida, inclusive. Mas são aquelas que mudam o nosso coração. Então, diante dessa reflexão, e nós deixamos muito claro, né? Não quer dizer que Deus não nos livra de problema, não quer dizer que nós não somos ensinados a orar para que Deus nos livre do perigo. Mas o que nós estamos destacando é que a oração não pode se resumir a isso. Esse é o sentido. E aí eu fiquei pensando que a gente deve seguir analisando um pouquinho mais sobre oração, aprofundando mais sobre o assunto. E quando a gente faz aquelas duas perguntas chatas, a gente começa a ver que, se a gente for pensar mesmo, a oração, por ser algo simples, não deixa de ser profundo. E se a gente ficasse na seguinte questão de que a gente não sabe orar, ou a gente não aprende a orar, a gente pode cair numa falácia, então, se a gente não sabe orar, a gente não aprende a orar, então, para que orar? Para que, pelo menos, tentar? E eu quero já colocar algumas coisas que eu nem coloquei aqui, estou lembrando. Se tem algo que nós sabemos diretamente do Evangelho, é que Jesus nos ensinou a orar. E eu pergunto a você, Jesus era um bom mestre? Sim? Hoje até mesmo quem não crê classifica Jesus como um mestre inigualável. E de fato foi. Será que Jesus ensinaria aos seus discípulos algo que eles não pudessem fazer, responder, aprender? Jesus nunca foi jogar a conversa fora. Baseado nisso, então, a gente tem que entender que um texto como esse que nós acabamos de ler, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, a gente precisa ver que tem muita coisa na nossa vida, que muitas vezes nós estamos passando e não estamos dando atenção a isso. Esse texto de Romanos 8, quem está fazendo o plano de leitura anual, passou por ele esses dias aí. Né? Nós lemos aí e a carta de Romanos está enchendo o meu bloquinho de anotações, porque é muita coisa que eu fico pensando, puxa vida, isso aqui eu não posso deixar de lembrar novamente, e por aí vai. E é interessante, como eu estou lendo em outra Bíblia, as anotações que eu já fiz no rodapé da minha Bíblia, eu não estou vendo, é claro que eu lembro, né? E eu estou vencendo a tentação de não ir lá e não ir em comentário nenhum, a não ser aquele que eu estou buscando, que eu tenho um propósito nessa leitura, para tirar ali e deixar as coisas serem mais naturais. Está sendo um bom exercício. E o livro de Romanos, para muitos, é o livro mais teológico, mais denso da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento, ou das cartas de Paulo, e ele, de fato, traz muitas informações, ele é rico em informações. E o capítulo 8, ele, de fato, é riquíssimo em falar sobre a vida guiada pelo Espírito Santo. E você fica com a Bíblia aberta aí, você vai ver isso. Se você passar o olho, ainda mais se você já leu e marcou, você vai lembrar disso aí. E Deus então revela a Paulo algumas coisas tremendas. E Paulo está escrevendo à igreja. Então, a igreja é onde o Espírito Santo governa. Porque não seria igreja. Então, Paulo está escrevendo a uma igreja e ele está então falando sobre algumas características do agente que forma essa igreja, que governa essa igreja. E uma forte característica que Paulo vai trazer é que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele vai ter a oração que não fica presa apenas às nossas próprias emoções. Vou falar isso de forma um pouco diferente. Uma forte característica de uma vida guiada pelo Espírito Santo é a oração que não fica apenas presa às nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos e às nossas próprias vontades. Vamos lembrar da oração que Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade. Esse é o centro de uma oração. Então, se você olha para a oração do Senhor Jesus, já está nos tirando do nosso troninho de coitadismo, né? Ai, as minhas rãs, afasta de mim os meus problemas. Ele já começa com, no plural, primeira pessoa do plural, Pai Nosso. Já começa a desqualificar qualquer tentativa da gente querer que as nossas vontades, os nossos sentimentos sejam os guias. E Paulo, ele vai abrindo, nesse capítulo 8, ele vai abrindo a cebola. E quando abre a cebola, o que a gente faz? A gente chora, né? E a gente vê que a gente precisa entender que, amados, é o Espírito Santo que nos ajuda a fazermos uma oração de verdade. Nós acabamos de cantar, sem ti nada podemos fazer, ó, vem Espírito e faça. Faça o quê? A diferença entre nós, é uma igreja. O que eu estou querendo falar para a igreja aqui? Que você pode pensar assim, mas quando eu era criança, né, a gente fazia aquela oração, tem pessoas hoje que estão orando e não têm esse conhecimento. Amados, eu não estou falando na capacidade de Deus, pela misericórdia dEle, de ouvir, atentar para as coisas que nós não somos capazes. E eu estou dizendo exatamente isso porque o texto vai justamente nos dizer isso. Então, a verdade é que o que Paulo parece estar sendo comunicando para nós é que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E ele faz isso atuando em nós. Em matéria de oração, nós não conseguimos fazer uma oração sem o auxílio do Espírito Santo. E o Paulo usa a palavra, intercede por nós, e ele atua isso em nós. Talvez você está lembrando de texto que fala que Jesus é o que intercede por nós, e está certo. A diferença é que o Espírito Santo intercede por nós, estando em nós. E Jesus intercede por nós, diante do trono do Pai. São dois ministérios diferentes, de duas pessoas da divindade, que atuam em sincronia. Então, você já começa a colocar aí uma observação. Uma oração verdadeira, ela nunca é órfã. Uma oração, ela não sofre de orfandade, sozinha, solitária. Uma oração, sempre nós teremos a companhia do Espírito Santo. Sempre. E isso é tremendo. E o verso 26 vai dizer que ele ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos orar segundo a vontade de Deus, amados. Nós somos prisioneiros da nossa natureza carnal. E quem esteve aqui no domingo pela manhã viu, nós relembramos, a tragédia que é a queda, né? Nós estamos fazendo a leitura do Pentateuco panorâmica, e lá uma das características do livro do Gênesis, das coisas, né, os eventos principais, entre eles está ali a queda do homem. E a queda afetou os nossos relacionamentos em todas as dimensões. Então, como nós somos prisioneiros da nossa natureza carnal, tem uma versão que diz assim, não podemos saber o que realmente é melhor para nós. É uma tradução do texto. Por que que ele precisa, né, ele ajuda em nossa fraqueza? Porque nós não sabemos, não podemos saber o que é melhor para nós. Eu acho que eu sei, você acha que você sabe. Tanto é que as nossas orações, às vezes, vê se você concorda comigo, a gente começa já a dar conselho para Deus como que Ele faz. Oh, Senhor, é o tal do que, né? Que o Senhor faça, né? Que a gente coloca sempre essa expressão, que Ele venha. Você não sabe se Deus está exatamente querendo trabalhar assim. Imagina, Deus está pronto para fazer o melhor possível, aí Ele ouve a oração, né? Que o Senhor possa entrar lá e não sei mais o que. Ele falou, não, mas eu não quero fazer isso, me permite não fazer assim, que eu tenho algo melhor para fazer. Mas nós somos assim, nós achamos que sabemos melhor. Não tem dúvida que é assim. Por isso que Paulo já começa dizendo, ele ajuda na nossa fraqueza. Qual fraqueza? A nossa incapacidade de sabermos o que é melhor para nós, por causa da nossa natureza caída. Então, geralmente, você deve questionar se as necessidades que você está colocando de Deus, se realmente aquelas necessidades é que importam. E isso é difícil para nós. Lembra? A gente está tão faminto, tão com fome, que o mais importante é suprir a minha fome. E a gente se engana muito por isso. O Espírito Santo, ele interpreta a verdadeira realidade espiritual de todas as questões, de tudo que acontece. É o Espírito Santo que interpreta. E sobre a verdadeira realidade, você pode colocar isso no plural, as verdadeiras realidades espirituais, sobre elas, amados, nós somos totalmente incapazes de termos o discernimento, a menos que nós tenhamos o quê? Um discernimento espiritual. E para ter um discernimento espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele, eu não tenho a capacidade de ter discernimento da verdadeira realidade espiritual. Por isso que a Bíblia fala, né? Abre meus olhos, né? Aquela questão, Senhor, né? Abre o olho dele para que ele possa ver, né? Ver no sentido espiritual, que possa ouvir de fato. Amados, realidades espirituais que nós precisamos que o Espírito Santo atue são aquelas que seriam incapazes de serem ditas em palavras, expressadas. Por isso que o texto vai dizer que ele usa ali, são inexprimíveis. Deus fala isso, olha, o Espírito Santo nos ajuda, e ele faz isso intercedendo por nós, por causa da nossa fraqueza, ele faz isso até com gemidos inexprimíveis. O que são coisas inexprimíveis? Coisas que ninguém pode exprimi-las, expressá-las. Aqui não tem nenhuma doutrina ensinando nada, simplesmente está dizendo que o Espírito Santo vai onde nenhum de nós é capaz de expressar. Inclusive, há algo que nós entendemos um pouco. Você já passou por uma situação, inclusive em oração? Eu já passei por isso. É que parece que você não encontra a palavra. E você fica em silêncio. E muitas vezes você se pega chorando. E você parece que até raciocina, mas você não consegue colocar. Parece que o silêncio expressa mais do que qualquer palavra. Você sabe o que é isso? Como é que você vai abraçar uma mãe? Que palavras confortam a mãe que está enterrando um filho, uma filha? Toda palavra ela vai estar muito abaixo do que de fato aquela pessoa precisa, o que nós gostaríamos de entregar. Então, muitas vezes, o que você faz? Você fica em silêncio. Você abraça e chora junto, porque não tem o que falar. Você vai falar o quê? Toda verdade, naquele momento, vai ser dolorida. Então, o que o texto está dizendo é que há um clamor que nenhum de nós é capaz de fazer uma leitura. Ela não é uma questão da natureza humana, é uma questão da natureza de Deus. E o Espírito Santo, ele faz algo que nós não temos como expressar em nenhum som. Amados, e os gemidos, eles se tornam exatamente a voz do Espírito Santo na nossa intercessão. Hoje eu estou segurando para não fazer, que eu já brinquei muito com esse texto. Quando eu brinquei assim, né, tentando ter uma linguagem para os irmãos entenderem, mas hoje estou me poupando um pouco. Por quê? Porque eu vi a seriedade desse negócio aqui. Não que o outro não tinha visto, mas é que eu acho que hoje eu não quero que você leve para casa. Se você não levar nada para casa, leva assim, puxa vida, se o Espírito Santo não atuar, não adianta a formalidade, não adianta. E aí talvez você tenha que voltar para o cântico. Quero te conhecer mais, Jesus. É um cântico que só tem 3 frases. Espírito Santo, venha, eu quero de fato que o Senhor faça a obra. Porque sem isso não adianta nenhum gesto de religiosidade nosso. E eu queria avançar rapidamente, porque do mesmo ponto que o Espírito Santo trabalha em coisas que nós não conseguimos nem entender como é que ele trabalha, porque, pensa bem, são inexprimíveis. Não tem como. Não tem, você fala, não, ele está... Não, não tem jeito, é a atuação dele. Na verdade, ele vai consertando tudo, né? Ah, sim, deixa eu fazer um parênteses aqui. A ajuda que o Espírito Santo nos dá é uma ajuda para que eu continue orando. Ele não vai orar por mim. Tem uma canção aí que pede para o Espírito Santo orar por ele. Não, 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 não. A sua oração é você que faz. Ele vai te auxiliar para que você ore de fato. Então não confunda as coisas. Você é auxiliado para que você faça a sua oração. E tem um texto, Romanos 8, um pouquinho acima que nós não lemos, 15, 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Pai, ou Abba Pai, Pai duas vezes em língua diferente. Alguns vão traduzir aqui assim, né? Paizinho querido, pode ser papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, é isso aí que faz parte do ministério do Espírito Santo. Como é que você vai orar ao Deus se você não tem a plena convicção de que a sua oração não está caindo no vazio? Que Deus não é apenas energia, um depósito de saque, né, reclamação, né, serviço de atendimento ao consumidor. Já viu o saque? Saque você não sabe, ninguém te atende. O saque é um sistema, aí você vai lá, reclamação, serviço de atendimento ao consumidor. Minha filha não está funcionando direito, né? E já passou o prazo de devolução, como é que eu faço, né? É isso que a gente faz com Deus. Olha, meu marido não aprende nunca, cabeça dura. Como é que eu faço para quebrar a cabeça dele sem matá-lo? Esse é o saque. Deus não é um saque, está vendo? Já trouxe brincadeira, eu não queria fazer isso, mas tudo bem. Amados, o que o Espírito Santo faz, o ministério dele, é nos colocar numa sintonia de nos teus braços seguro estou, das tuas mãos não sairei, não cairei. Relação de pai e filho. É isso que traz segurança na nossa conversa. Por isso que eu não preciso de nenhum intermediário além da atuação do Espírito Santo e do Senhor Jesus, que é, como diz o texto, o único que vai fazer essa mediação, porque ele pagou, ele cumpriu o preço dessa limitação que o pecado nos dá. E, amados, você já parou para pensar que Deus tem expectativa em nossas orações? Você já parou para pensar que Deus tem expectativas na sua oração? Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando você tem um filho, você fala, poxa vida, se tem algo que ele me pedisse, eu faria como eu gostaria que ele me pedisse isso. Aí ele vem e pede outra coisa. Ah, né? Como eu gostaria que ele me puxasse o assunto para este assunto. Ah, mas ainda está conversando coisa que não tem nada a ver. A gente que é pai, a gente sabe, porque nós temos uma ligação, pai e mãe, né? Somos pais, de que a vida dos nossos filhos, ela tem é algo que nos toca. E eu fiquei pensando nesse Abba, pai, sabe? Nos seus braços seguro estou. É que Deus tem expectativas. E o Espírito Santo, ele vem nos auxiliar exatamente para alinhar o nosso espírito ao espírito do Pai. Por isso que a Bíblia vai ensinar, por exemplo, entre outras coisas, nós sermos audazes nas orações, nos pedidos. Que parece um contrassenso, porque, não é a minha necessidade, então eu vou pedir. Não, não, mas você faz isso porque você conhece quem é que está na sua frente. Lembra daquela mulher que estava falando com Jesus? Ela estava vindo e ela pediu lá a cura lá para... Não, mas eu vim aqui só falar com os de Israel. Não, mas... E ela insistindo. E se ela ouvisse a igreja, ela tinha desistido, porque os discípulos lá não... Para, desiste, né? Para, não incomode mais, né? Lembra lá do rapaz no meio do caminho lá, o cego, Senhor, tem misericórdia. Aí o pessoal cala a boca, rapaz, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, né? Até que Jesus parou. Por quê? Ele soube que era Jesus, ela soube que era Jesus. Não é mais uma petição, é a pessoa que está ali. Imagina a sua oração. Você está nos braços do Pai Eterno. Aí você vai falar de mimimi, porque faltou pilha no controle remoto do meu carrinho. Caramba, você está no braço do Pai. Quem sabe ele tem algo para te comunicar. Fica quieto ali. Antes de começar a listinha do saque, né, do serviço de reclamação ao consumidor, né, de atendimento, cara, se aconchega ali. Deixa, ouça. Ouça onde é que você está, sintonize seu espírito. Por isso que lá no nosso pequeno grupo nós falamos um pouco sobre isso, né? Quando você vai fazer seu devocional, não entra logo sentando na porta assim, já dá, não, calma, dá um tempo, até para você entender que você está, a sua mente entender que você está concentrando, desconectando em algo sagrado. Sagrado é o seu encontro com o Pai, e a oração permite isso. O Espírito Santo, então, ele trabalha na nossa conexão, nesse alinhamento com o Espírito do coração do Pai. Amados, e eu lembrei de 1 Coríntios, vai ser projetado para você aí, 1 Coríntios 2, 11 a 12, que diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos o quê? Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Há uma espécie de sabedoria, de conhecimento espiritual, que só é possível de adquirirmos quando o Espírito Santo atua em nossas orações. É fruto disso. Não é uma busca intelectual, que é importante, não é um acúmulo de conhecimento, que é importante, não é uma disciplina sobre regramentos da vida, é importante. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Discernirmos o que bate no coração de Deus e alinharmos as nossas orações a isso. O desejo de Deus é que o conheçamos cada vez mais, não é verdade? Você vê esse tempo todo Deus falando: volte para mim, me conheçam, olha, eu sou o Senhor. O tempo todo Deus falando dele. Você sabe que o assunto preferido de Deus é ele revelar-se a si mesmo. E nós não queremos ouvir Deus falar dele. Eu já quero chegar e falar de mim, Senhor, porque está doendo. Você já me ouviu falar sobre como que eu resolvo as questões das dores? Não, depois eu aprendo isso. Agora só tira de mim as rãs. Quem sabe depois eu resolvo isso. A gente não quer aprender com Deus os motivos das nossas calamidades, das nossas dores. Nós queremos informar a Deus. Cara, e Deus é muito bem informado. Então, amados, o desejo de Deus é que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. E a oração é um meio indispensável para o nosso relacionamento com o Pai Eterno. É indispensável. Por quê? Porque o Paulo está dizendo que é justamente quando eu oro que há uma sintonia espiritual, que o Espírito Santo faz a leitura do nosso coração e ele interpreta isso para o coração do Pai. É uma ligação mesmo espiritual. Então é algo muito mais profundo, mais do que um conhecimento lógico. Muito mais. O verso 27 fala assim: o Pai que conhece cada coração. Deus faz a leitura correta, nós nos enganamos. Por isso precisamos que o Espírito Santo venha interceder por nós. Porque nós nos enganamos. A Bíblia fala que o nosso coração é mais enganoso que nota de 35, né? Não sei se tem, claro que não. É mais enganoso que tudo que há. E nós ainda reagimos na vida, nos nossos sentimentos, com as nossas vontades, e temos a capacidade de chegar diante de Deus sem esse respeito, sabe? A gente dá trabalho para o Espírito Santo. Misericórdia, sim. É misericórdia. Como a gente dá trabalho para o Espírito Santo? Amados, nós precisamos de ajuda até para as nossas emoções mais íntimas. O nosso interior precisa ser guiado. É isso que a gente precisa entender, até as nossas orações, até as nossas emoções mais pessoais. Nosso interior precisa ser guiado. Então, amados, a nossa oração sempre será uma forma de vencermos as nossas piores inclinações. A oração é uma forma de nós vencermos as nossas piores inclinações. E no capítulo inteiro de Romanos 8, Paulo vai estar falando sobre isso. Talvez você tenha um título aí: a vida no Espírito, a vida na carne, a verdadeira vida, né, guiada pelo Espírito. Não sei qual que é o título que você tem aí no capítulo 8. Mas eu quero destacar alguns versos, 2, 5 a 7, que diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo de vida veio e me libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mente da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. E o texto que eu puxei algumas coisas. Quando você vê isso aqui, carne, 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 ah não, mas eu não sou assim, eu não tenho essa mentalidade da carne, tem. É a natureza humana, é isso que ele está dizendo. Se eu e você deixarmos as coisas rolar pela natureza humana, a gente sempre vai ser inclinado pelos desejos da carne. Então, para resolver essa questão, o que é que eu preciso? Eu preciso do Espírito Santo atuando nas minhas orações. E as orações são minhas. Então, quem tem que fazê-las? Sou eu. Ok. A intercessão da mãe ajuda, a intercessão da igreja é legal, a intercessão do, né, do brother. Mas eu pergunto, meu amigo, e as suas orações? Já vi aquelas pessoas que falam assim, oh, ora por mim, viu? Ora por mim, eu estou passando de dificuldade. Ok. Beleza, tranquilo. Mas, e a sua oração? Tem gente que fala, ora para mim, já viu? Tem pessoas que pensam assim, ainda mais gente que é pastor, é líder, né? É, ah não, olha para mim, olha, ora para mim. É como se a gente pudesse ser um intercessor, no sentido que a gente não tem capacidade. Então, amados, resumindo, vê se fica alguma coisa para você essa noite. Oração é um jeito de quê? Duas coisas. Um jeito de conhecermos a Deus da forma mais profunda. Então, para que você vai orar? Para conhecer a Deus de uma forma mais profunda. O Espírito Santo é o agente que nos ajuda a orarmos corretamente, nos comunicando coisas espirituais. É isso que vai acontecer. O outro jeito da oração é que a oração é um jeito de vencermos as nossas piores inclinações. Nosso coração, onde estão as nossas emoções, precisa ser guiado. E o Espírito Santo é o nosso ajudador a mantermos a nossa mente inclinada às coisas que de fato importam na vida. Por isso que ele põe lá, Espírito da vida. Então, duas coisas. A oração serve para a gente conhecer melhor a Deus. É uma forma. E o outro, para nos fazer vencer as piores inclinações. Então, um jeito que nós teríamos de treinar a nossa oração. E agora, tirando a informação, vamos para a prática. Olha para a sua vida de oração. Você tem uma oração de verdade? Você sabe fazer oração de verdade? Você, de fato, classifica a sua oração como? Qual é o conceito que você tem de oração? E aí, qual o treinamento para a nossa oração? Para a gente, diante de tudo isso. Primeiro, não tem como você, nem você, nem eu, acho que nem ninguém, desenvolvermos uma devocional sem tempo e sem concentração. Gente, é impressionante. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Ele sumia às vezes que nem os discípulos sabiam onde ele estava. E o texto é claro, ele saiu para estar com o Pai, para orar, concentrar. Então, nós precisamos, para treinar nossas orações, de devocional com tempo e concentração. Não é automático, porque a mente está, ó. Você precisa de tempo e concentração, e isso vai levar tempo para você adestrar. A oração, o WhatsApp, ela é boa naquele momento que você sabe que você não tem outro tempo. Mas se nós ficarmos com a nossa vida de oração, do tipo WhatsApp, mandando para Deus toda hora, coisinhas assim, o WhatsApp não é para conversa profunda. Você quer conversar profundamente com alguém com o WhatsApp, o que você faz? Você liga para ele, marca o encontro. Não fica só no WhatsApp. Outra coisa que para treinar é orarmos a Bíblia. Você já fez isso? Orar a Bíblia. Se Deus revelou coisas dele para nós, orarmos a Bíblia, trazermos os textos bíblicos para as nossas orações. Pastor, eu estou ali orando, falta assunto. Não vai faltar assunto mais. Você pega um texto, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, que Deus nos perdoe, né? Se por acaso... O texto diz assim, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Deus, tu sabes que eu tenho esperado pacientemente. E eu quero, de fato, aguardar com essa paciência do Senhor. Da mesma forma, eu sei que o Senhor se importa, porque o Espírito Santo vai atuar nessa minha fraqueza, e vai falando a fraqueza para Deus. Senhor, atue na minha fraqueza, pois eu não sei orar. Tu sabes a minha dificuldade de orar. Eu não sei orar, mas eu conto agora, Pai. Eu quero, canta a música. Vem, Santo Espírito, eu te desejo. Oh, mudando a letra aí, não pode, né? Traga para você. Me ajude na fraqueza. Me ensine a orar. Senhor, tu sondas o coração, tu conhece o coração e as intenções que eu não sei. Então, existem maneiras de nós irmos adestrando um jeito de nós orarmos. E não tem jeito. Por isso que o Léo falou aqui, começa com 10 minutos, mas começa, pelo amor de Deus. Você não vai ficar só em 10 minutos, mas começa. E não tem nenhum treinamento, ninguém que correu uma maratona de 42 quilômetros, começou correndo 42 quilômetros. Não é verdade? Então vai ser assim comigo e com você. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que Ele nos ensine a orar como convém. Que o Espírito Santo dele possa estar sempre conosco. Que nós possamos desejar conhecer a Deus, vencer as nossas inclinações carnais. E quem sabe aquilo que nós esperamos, muito menos que a gente imagina, vai acontecer. Aliás, coisa que a gente nem imagina, né? Vai acontecer. Para a glória de Deus Pai.